Duas vacinas brasileiras produzidas aqui no nosso país podem reforçar ainda este ano o cardápio de imunizantes disponíveis para a população.
A Butanvac e a Versamune dependem de autorização da Anvisa para começar a fase de testes. Em São Paulo, o Fantástico entrou numa área restrita do Instituto Butantan para entender a tecnologia por trás da Butanvac.
Essa fachada que você já conhece. Estamos entrando no Instituto Butantan, em São Paulo, e vamos conhecer com exclusividade agora a Butanvac, uma nova candidata à vacina contra a Covid-19 com matéria-prima totalmente nacional.
Nós vamos entrar num ambiente controlado que precisa de segurança. Nós não podemos entrar com a nossa própria roupa a partir desta linha.
Colocar uma touca.
Também um avental.
Estou liberado?
Sim, tá vendo? Nós estamos no prédio de formulação em vase. Aqui são produzidas todas as vacinas e soros do Instituto. Nós estamos indo para a Câmara Fria, onde está armazenada a Butanvac.
Aqui são produzidos 11 diferentes tipos de soros hiperimunes e, além da Coronavac, 6 tipos de vacina, entre elas a da gripe. E é a tecnologia desta vacina que serve também para produzir a Butanvac, com ovos de galinha como local para o cultivo. A Butanvac foi produzida dessa forma. No escuro, os farmacêuticos fazem a inspeção visual de cada ovo.
Os ovos estão passando da área não viral para a nossa área viral, onde eles vão entrar numa máquina e, por um processo automático, vai ser inoculado dentro de cada ovo o nosso vírus de interesse.
Nós não podemos acessar a área viral, porque é uma área mais restrita. Lá dentro, uma máquina injeta o vírus nos ovos. No caso da Butanvac, os pesquisadores usam um vírus chamado Newcastle que infecta aves, mas não provoca doença em seres humanos. Esse vírus é modificado geneticamente para produzir a proteína S. A proteína S é aquela que torna a variante brasileira do coronavírus mais transmissível, porque fortalece os espinhos que penetram nas células humanas. Esse vírus modificado é colocado dentro do ovo e vai se reproduzir por 2 ou 3 dias. Esse material cheio de vírus é então processado, purificado e inativado quimicamente, gerando a matéria-prima, o IFA, para a fabricação da vacina. A Butanvac engana o organismo que pensa estar sendo atacado por um vírus de verdade. O sistema imunológico começa a produzir anticorpos que vão combater o verdadeiro coronavírus.
Bom, nós estamos chegando na câmara fria, onde estão armazenados os produtos. Apenas as pessoas da produção, os colaboradores da produção, têm acesso à câmara fria.
Foram produzidas 7.300 doses de Butanvac, que estão nesses 4 lotes embalados. A quantidade exata para ser testada em seres humanos.
Essa é a vacina formulada e envasada aqui no Instituto, que está aguardando a liberação da Anvisa.
Caso a Anvisa autorize o estudo clínico, a meta é aplicar a Butanvac em 1.800 voluntários. Agora há um longo caminho pela frente. O estudo clínico são os testes feitos em humanos em 3 fases. A primeira, para ver se a vacina é segura. A segunda, para avaliar a resposta imunológica. A terceira e última, para demonstrar se é realmente eficaz. Mas é a minoria das vacinas que chega na última fase, como alerta Carla Domingues, que chefiou o Programa Nacional de Imunizações por 7 anos.
Cada 100 produtos que entram na fase clínica, só 10 chegam ao final. Então são 10%. Então a gente precisa ter parcimônia nessa euforia de dizer que já temos uma vacina que será utilizada no Programa Nacional de Imunizações.
Mas o anúncio da pesquisa feito na sexta-feira prometeu rapidez.
Os testes clínicos estão previstos, como eu mencionei, para começar em abril. Então logo ocorra essa autorização da Anvisa, para que nós possamos, em 1 mês e meio, 2 meses, 2 meses e meio, terminar essa fase de avaliação clínica e aí iniciar, de fato, a produção.
No mesmo dia, o Ministério da Ciência e Tecnologia também convocou a imprensa para dizer que outra candidata brasileira, a vacina contra a Covid-19, também iria entrar na fase clínica, com documentação enviada à Anvisa no dia anterior.
Tem até aqui o protocolo, depois se alguém quiser aqui eu posso dar uma cópia, né? Então o protocolo está aqui, né? Feito na Anvisa por essa vacina, extremamente importante, né? Por essa tecnologia de vacina.
O ministro se referia à Versamune, que surgiu de pesquisas com outras vacinas. Em laboratórios, pesquisadores cultivam réplicas inofensivas da proteína que o coronavírus usa para entrar nas células do corpo. Depois de extraída e purificada, a proteína é embalada em nanopartículas de um tipo especial de gordura capaz de ativar o nosso sistema imunológico. Mesmo que a proteína falhe e o vírus se ligue a uma célula saudável, ele é combatido por células de defesa T, ativadas por essas partículas de gordura presentes na vacina. A vacina foi desenvolvida pela USP de Ribeirão Preto em parceria com a empresa brasileira Pharmacore e a americana PDS Biotechnology.
Fizemos todos os testes pré-clínicos, que é toda etapa que você vai testar se a vacina vai funcionar em camundongos, se ela não é tóxica, se ela vai gerar anticorpos, qual a reação, qual o tempo de proteção que ela vai oferecer nos animais, e tudo isso vai te gerar um padrão de resposta.
O consórcio investiu 20 milhões de reais no desenvolvimento da Versamune. Contou com 3 milhões e 800 mil reais do governo federal para a fase pré-clínica. Para a fase clínica, espera também recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia. A USP Ribeirão Preto entrou no começo do processo.
A gente já tem um longo histórico de participação conjunta com a USP, a Faculdade de Medicina e Pharmacore. A gente já trabalha junto já há mais de quase 20 anos.
A Versamune é produzida em São Paulo, mas o consórcio não quis divulgar o nome do laboratório. Alega que é informação sigilosa. Pedimos acesso para ver amostras da Versamune, o que foi negado.
Nós temos tradição em produção de vacina, mas alguma vez a gente já desenvolveu uma vacina no Brasil?
Não, nós nunca tivemos uma vacina 100% nacional, né?
Os dois projetos de vacinas que avançam agora para os estudos clínicos são feitos em parceria com entidades norte-americanas. A tecnologia usada pela Butanvac foi originalmente desenvolvida pelo Hospital Mount Sinai, de Nova York. Mas ambas têm matéria-prima nacional.
Ter vacinas produzidas aqui no Brasil possibilita não só a gente ter mais vacinas e mais independência, como a gente poder ter vacinas que vão buscar proteger das variantes que circulam entre nós. É importante entender que a Covid-19 não vai deixar, não vai nos deixar tão cedo.
Para que esse futuro chegue logo, será preciso investimentos.
Para você ter ideia, os Estados Unidos, só na vacina da Covid, investiu 8 bilhões de dólares.
Mas apesar do programa de apoio a vacinas como a Versamune que o governo federal tem, a verba do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é a pasta que pode bancar o estímulo à ciência no Brasil, está cada vez menor. Na quinta-feira, o Congresso aprovou o orçamento da União para 2021 e o Ministério foi o segundo que mais sofreu cortes em relação a 2020. A perda foi de 28,7%. Em nota, o Ministério da Ciência e Tecnologia reforçou que a queda de orçamento, que tem acontecido desde 2013, atrapalha e põe em risco a continuidade de inúmeros projetos de pesquisa. Mas que as vacinas nacionais podem contar com outras fontes, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E admite que não seria possível financiar as vacinas com o atual orçamento. Além da Butanvac e da Versamune, existem ao menos outras 17 pesquisas em andamento no Brasil para o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19.
Elas vão ser o nosso futuro, a garantia de que o Brasil vai ter 4 vacinas sendo produzidas aqui no Brasil. As 2 que a gente já tem, mas 2 novas, tomara.
Os números de um colapso anunciado começaram a refletir uma mudança que já era notada dentro dos hospitais. A pandemia rejuvenesceu.
O Dr. Drauzio Varella ouviu pacientes e profissionais de saúde para tentar entender o avanço da Covid entre pessoas mais jovens no Brasil.
Vamos lá, galera. Vamos entrar no nosso quarto bloco de exercício, tá?
Esta é a Cristiele, uma personal trainer de 36 anos, de Vila Velha, no Espírito Santo, dando aula no ano passado.
Junto da RX, deixa o corpo cair, contra o abdômen.
E essa é a mesma Cristiele, neste mês, reaprendendo a andar.
O foco hoje é ficar andar, né? Ter minha mobilidade sozinha, independência. Todos os dias é uma vitória a mais, a gente fala, né? Eu consigo andar um pouquinho mais.
Ela perdeu 28 quilos em quase 2 meses de UTI. Uma transformação que é o retrato da nova cara da epidemia no Brasil. Eu conversei com ela e o marido, Júnior, que também pegou a doença.
O público do perigo era o público mais velho, não o público jovem, saudável. E tá aí o erro.
Uma análise da Fiocruz confirmou com números o que já era claro dentro das UTIs. As internações de adultos jovens por Covid explodiram. Elas crescem num ritmo muito mais acelerado do que no restante da população. Rafael faz parte da equipe que fez os cálculos.
A gente tem um aumento geral, então, dos casos e óbitos, mas especialmente as faixas etárias de 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50 a 59 anos, elas têm contribuído muito mais proporcionalmente para a ocorrência de casos.
A diferença é grande. Entre o começo do ano e o meio de março, as hospitalizações por Covid subiram mais de 300% no Brasil. Só que entre pessoas de 40 a 49 anos, esse índice foi quase o dobro e ficou acima de 500% nas faixas de 30 a 39 anos e de 50 a 59. Casos de 20 a 29 anos ficaram um pouco abaixo do aumento geral, mas também avançam rapidamente, mais de 250% desde janeiro. O Dr. Marcelo tem visto essa tendência durante os plantões na UTI do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.
Nesse plantão de hoje nós estamos com 100% dos leitos ocupados, diferentemente da primeira onda, no ano passado, onde nós tínhamos pacientes com uma faixa etária mais alta, nós temos tido pacientes muito mais jovens, pacientes sem comorbidades, sem coisas claras que pudessem estar relacionados a essa situação.
Temos uma paciente jovem aqui de 28 anos, intubada, numa situação muito grave.
Neste outro leito nós temos um paciente de 26 anos, que está intubado, não tem nenhum fator de risco claro que pudesse esclarecer a evolução para essa gravidade, como está se apresentando neste momento.
Ainda não está claro se as novas variantes do coronavírus são mais agressivas para os jovens. Mas uma coisa é certa, em geral, eles demoram mais a procurar os hospitais e chegam em estado mais grave.
Eles percebem menos os sintomas. Quando eles chegam na UTI, eles já chegam com uma grande porcentagem de acometimento pulmonar.
A Letícia, de 30 anos, esperou 5 dias para procurar atendimento. Foi internada num domingo e na quarta-feira já estava entubada. Ela gravou esses vídeos nesta semana, ainda na UTI.
Segundo dia de dieta pastosa, com a coordenação completamente comprometida. Esse é o mais alto que eu consigo falar. É só o terceiro dia que eu tô sem o tubo na garganta.
A Letícia acha que se infectou numa viagem no início do mês. Por 2 semanas, a família só recebeu notícias dela por meio de ligações do hospital.
Eu via a exaustão na voz dos médicos. Eu não desejo para ninguém o que a gente passou durante esses dias. A aflição é o não poder saber, não poder ver a pessoa.
Se eu soubesse que eu ia ficar todo esse tempo, eu teria vindo no primeiro dia uma máscara de pano. Ela não é nada comparado ao tubo que você usa daqui da boca até o meio da sua traqueia. Não é nada.
Hoje, 1 em cada 5 pessoas com Covid internadas em UTIs no Brasil tem entre 18 e 44 anos, segundo a Associação Brasileira de Medicina Intensiva.
Eles circularam mais, a gente observou esses picos logo depois dos feriados, carnaval e férias. E é claro, se eu tenho mais gente circulando, eu tenho mais casos, eu tenho mais jovens internados.
Possivelmente tem aumentado o número de casos neste grupo, porque podem ser pessoas que hoje estão tendo que retornar às atividades presenciais em função do trabalho, principalmente por conta do transporte, que em muitos lugares do país é caótico, então você tem uma enorme aglomeração de pessoas dentro dos ônibus, dos trens, dos metrôs.
Cristiele e o marido, que mostramos no começo da reportagem, pegaram Covid num encontro de Natal, sem máscaras, com amigos. Ambos tomaram medicamentos inúteis contra a doença.
Só que a febre continuou ainda persistindo. Não estava por falta de ar, nada, só a febre.
Quando ela procurou o hospital, 50% dos pulmões já estavam comprometidos.
Sábado eu entrei no quarto, segunda-feira fui entubada.
O Júnior teve um quadro leve, mas a Cristiele passou 64 dias hospitalizada, 50 deles na UTI.
Quando abri o olho, eu sabia que eu estava no hospital. E aí eu me vi sem conseguir me mexer, um atleta, né? Sem conseguir mover um dedo.
Muita gente da idade dela não voltou. Idosos ainda morrem mais de Covid. Mas do início do ano para cá, os óbitos estão subindo mais rápido entre adultos mais jovens. Na faixa de 40 a 49 anos, por exemplo, o aumento superou 400%, quase o dobro da alta total.
Em algum momento, vocês pensaram que podiam primeiro adquirir a doença e depois adquirir uma forma tão grave quanto essa?
Pensava, ah não, vou pegar, é bom que já cria logo os anticorpos e fico tranquilo.
A gente acabou subestimando a doença, sim. Eu digo que as pessoas têm que se cuidar mais. Só quem passa mesmo pelo que eu passei, meu marido, minha mãe, que vira ali de perto o sofrimento, dá valor.
No começo da pandemia, muitos achavam que não tinha problema gente jovem pegar o vírus. A doença não seria grave e até ajudaria a alcançar a tal imunidade de rebanho, lembra? A realidade é outra. Embora os óbitos ainda sejam mais frequentes entre os idosos, a mortalidade de adultos jovens tem aumentado muito. Os mais jovens devem ter consciência da sua responsabilidade nessa crise. Principalmente aqueles que insistem em provocar aglomerações nos bares e nas festas clandestinas. Desse jeito, vai morrer cada vez mais gente. Como diz o professor Domingos Alves, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Se antes o risco era ser idoso e sofrer de alguma doença, com o colapso da saúde e as novas dinâmicas da epidemia, o risco é ser brasileiro.
A receita certa para prevenir a Covid-19 todo mundo conhece. Máscara, distanciamento, vacina. Mas persiste o mito de que o tratamento precoce tem eficácia contra a doença. A ciência já decretou, não funciona.
O Fantástico conversou com especialistas que alertam. Os efeitos colaterais dos remédios do chamado kit Covid podem estar levando pacientes para a fila de transplantes. Em São Paulo, 3 morreram.
Tem até promoção.
Tina, eu tenho uma promoção para você.
5 da gente.
Tem venda sem receita médica.
Está vendendo muito, Tina.
Em pouco mais de meia hora, eu passei em 3 farmácias e trouxe para casa 14 caixas de vermectina. Mesmo sem ter nenhuma receita na mão, eu consegui comprar 56 comprimidos. Tem gente tomando uma quantidade maior do que essa sozinho e por conta própria.
Eu comprei vários kits, porque eu fiz kit para todos os meus filhos, inclusive para o meu genro.
Em Salvador, a Cremilda tomou 3 cápsulas a cada 15 dias durante 1 ano.
Meus irmãos, que alguém disse para eles, né, que um médico, sei lá, um conhecido, que a vermectina era a cura, ou então a preventiva. E todos eles começaram a tomar vermectina e eu não podia ficar por fora.
A ivermectina é um vermífugo usado para combater parasitas, como lombrigas e piolhos. Ela faz parte de um coquetel de remédios apelidado de kit Covid, que inclui ainda a cloroquina usada no tratamento de malária, lúpus e artrite reumatoide, a azitromicina, um antibiótico, vitaminas e minerais. É o chamado tratamento precoce, que segundo cientistas e instituições de pesquisa renomados, não funciona para a Covid-19.
Algumas dessas medicações do kit Covid já foram testadas, algumas eu já tenho certeza que não vão ser úteis. É que a única coisa que elas podem fazer é trazer eventos adversos para os pacientes, como qualquer remédio.
As vendas desses medicamentos dispararam. As de hidroxicloroquina subiram 173% em fevereiro deste ano em relação ao ano passado. As de ivermectina, mais de 700%.
Nós temos relatos de farmacêuticos que têm encontrado falsificação de prescrição. Nós tivemos relatos de prescrições de azitromicina de 30 caixas de azitromicina. O que é um absurdo, não existe nenhuma fundamentação técnica, legal, nem clínica para você dispensar para um mesmo paciente, ou numa mesma receita, 30 caixas de azitromicina.
Tem médico receitando dosagens de ivermectina consideradas muito altas, sem seguir a recomendação da bula.
Eu já vi de tudo, até 10 comprimidos por dia,
que é uma dose inaceitável, jamais testada em humanos.
Agora está chegando a conta para quem apostou no uso indiscriminado desses remédios. Tanto medicamento assim e por um tempo prolongado pode provocar problemas no fígado. Nestas imagens de laboratório, o diagnóstico de uma doença chamada colestase. Dá para ver focos de inflamação, acúmulo de gordura e células alteradas, essas amareladas. Isso aí é a bile que não está conseguindo sair do fígado. Indicação de lesão das células hepáticas. Tem outra doença também, a hepatite aguda. Repare nesta imagem que em toda essa região demarcada as células morreram, bem diferente da condição de um fígado normal. A Cremilda tomou um susto quando descobriu que desenvolveu a colestase pelo uso excessivo de ivermectina.
E você acredita com força total que aquilo ali é seguro, que vai lhe proteger, né? E essas bobagens da vida que a gente faz. A doença é silenciosa. Você põe a mão na barriga, não te dói. Você não tem mal-estar nenhum. São 3 graus, o leve, o moderado e o grave, né? Eu já estava no moderado. Quer dizer, um passo para chegar ao problema mais sério.
Os médicos estão em alerta.
As alterações no fígado do paciente que chega ao hospital com Covid, elas são alterações muito leves. As alterações que estão mais associadas aos medicamentos, elas são mais pesadas, mais fortes. E às vezes acompanha o olho amarelo, que a gente chama de icterícia, e a urina escura, que a gente chama de colúria.
Aqui dá para ver como o uso abusivo de remédios pode ser tóxico. Essa foto é de um fígado que perdeu a sua função por causa de uma hepatite medicamentosa. Essa outra, de um fígado saudável, transplantado. Em São Paulo, o uso excessivo de medicamentos do kit Covid pode ter provocado a morte de 3 pessoas. Outro paciente recebeu um fígado transplantado e está em recuperação. E mais 4 pessoas estão na fila do transplante.
Todos eles têm história de ivermectina. Nós observamos um aumento no pedido de avaliações de doentes críticos em UTI e até alguns presencialmente que vêm ao ambulatório para que se possa avaliar a possibilidade de transplante. Eu tenho informação que em outros estados já fizeram transplante para o Covid também.
No Rio Grande do Sul, o Ministério Público e o Conselho Regional de Medicina investigam a morte de 3 pacientes que receberam um tratamento diferente, a nebulização de hidroxicloroquina. Quem conta é o repórter Jonas Campos.
No lugar da hidroxicloroquina em cápsulas, o medicamento diluído em soro é aplicado com um nebulizador. Está em vídeos que circulam na internet.
Olá, pessoal, hidroxicloroquina nebulizada.
Aqui no município de Camaquã, a médica Eliane Scherer ganhou fama aplicando esse método que não tem eficácia comprovada. O vendedor Tovar Barbosa, de 44 anos, morreu de Covid na última quarta-feira. Ele estava internado neste hospital. A família desesperada tinha procurado a doutora Eliane Scherer.
Ele seria o primeiro paciente entubado a fazer esse tratamento. Nós decidimos fazer esse procedimento, essa autorização.
A hidroxicloroquina foi comprada pela família de Tovar. Foram 10 cápsulas para serem nebulizadas em 5 sessões. A primeira aplicação foi feita na sexta-feira, semana retrasada, quando o vendedor ainda estava num leito clínico. No sábado, ele foi para a UTI. Quando a médica veio fazer mais uma nebulização, foi informada pelo plantonista que ela não estava autorizada a realizar o procedimento. Tovar foi o 3º paciente que fez a nebulização com hidroxicloroquina e morreu por complicações da Covid. A médica Eliane Scherer trabalhava no pronto-socorro do hospital. Ela foi demitida no dia 10 de março. O protocolo da instituição prevê a prescrição da hidroxicloroquina via oral, mas a nebulização da substância não.
Todos eles apresentaram reações adversas, tá? A gente não tem como linkar direto à terapia, né? Assim como também não tem como atribuir a melhora do outro paciente à terapia, né?
A médica deu entrevista numa rádio local.
Tu faz o estudo, tu olha e vê o teu paciente morrer, tu que vai escolher. Eu vou ter, vou ter uma representação no Conselho Federal, no Conselho Regional, que tenha.
Os outros 2 pacientes que fizeram a nebulização e morreram aguardavam por um leito na UTI.
A doutora aplicou um método que ela entendeu que seria capaz de salvar pacientes. A ineficácia do método não importa em nexo de causalidade em relação à morte.
As fake news ligadas ao kit Covid se espalharam nessa pandemia.
Isso não passa de charlatanismo, de uma ilusão e de um falso tratamento.
Em nota, o Ministério da Saúde disse que está atento, acompanhando todas as atualizações e publicações referentes ao tratamento da Covid-19 pelo mundo. E esclarece que os médicos têm autonomia para receitar a medicação adequada ao quadro de cada paciente. O Conselho Federal de Medicina autoriza médicos a receitarem medicamentos do kit Covid, mas afirma que isso não significa apoio à tese sem fundamento científico do tratamento precoce.
Nós não apoiamos kit Covid. Nós não apoiamos tratamento precoce. Não tem uma única declaração institucional do Conselho Federal de Medicina apoiando o tratamento precoce. Essa determinação, essa decisão, ela pertence ao médico brasileiro, dentro da sua autonomia, no caso concreto, junto ao seu paciente.
Essa semana, a Associação Médica Brasileira disse que o uso dos remédios do kit Covid deve ser banido.
Autonomia médica não passa pela liberdade do médico prescrever aquilo que é ineficaz, aquilo que não funciona e aquilo que tem risco.
Quem segue a ciência enfrenta resistências, às vezes violenta, de quem crê nos boatos. Em Santos, um médico foi atacado nas redes sociais e teve o seu nome e registro divulgados por uma advogada, depois que ele se recusou a receitar um remédio do kit Covid.
Ela quis apelar comigo, quis impor que ela era advogada, que ela era influente na cidade e tal. Eu disse, não tem problema só ser influente. Acontece que é uma medicação que eu não me sinto seguro de passar para esse nome, né? E ela começou a me chamar de comunista, hospital de comunista.
O médico processou a advogada e ganhou. Na sentença, o juiz homenageou os profissionais de saúde, a quem chamou de heróis, e afirmou, abre aspas, a sociedade precisaria se juntar e pedir desculpas em nome da ré, a começar por esse julgador. Receba minhas sinceras desculpas.
Medicina não é crença, medicina é ciência. Não é o que eu acredito, é o que eu posso provar.
Para com a ivermectina, vai usar máscara, vai se cuidar, não vai aglomerar, que é a melhor coisa que você faz.
Ajuda as vozes.
Há 17 anos em seu coração.